Fala, peãozada, sejam bem-vindos ao episódio de número 1 da primeira temporada da RPL Rádio Peão Limitada, o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. O tema dessa nossa primeira temporada é a maneira diferente de ver as coisas. Nesse primeiro podcast da RPL, eu vou abrir a sua mente com relação a algo que incomoda os colaboradores de uma empresa. É quando o decisor, ou seja, aquele que decide por vagas, por oportunidades dentro da empresa, chama alguém de fora, ou seja, um outsider, para assumir um cargo que poderia ser ocupado por alguém de dentro. Essa percepção cria conflitos e gera desânimo naqueles que se sentem preparados ou veem em seus pares próximos potenciais merecedores, mas que foram menosprezados aí sob o signo de injetar sangue novo na organização. Trarei uma interessante história real que mostra que, às vezes, pode ser bem-vindo o sangue novo e que santo de casa não faz milagre. Mas será que sempre não faz? Os colaboradores e decisores precisam fazer o quê para que santos de casa façam milagres? Desenvolver competências e ter políticas claras tornarão mais simples valorizar os santos. Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa breve apresentação, vamos botar a mão na massa. Se você já assistiu alguma luta do UFC, talvez você se lembre do apresentador Bruce Buffer.
Now, senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil, it's time!
Pode ser que você saiba como é a sua famosa aparência, ou apenas ao ouvir o lendário jargão, sua memória o levou para dentro dos rings de MMA, sem lembrar exatamente quem fala. Uma outra hipótese é você não ter nenhuma conexão com o mundo das lutas e não saber de quem ou o que eu estou falando. O fato é que mesmo você sendo um grande amante visceral desse entretenimento, pouca gente de fora dos Estados Unidos sabe a história de carreira de Michael Buffer, famoso apresentador de lutas de boxe e irmão de Bruce. Aliás, para falar a verdade, nem mesmo Bruce Buffer sabia até um certo ponto. Michael é a calma no centro do furacão. Michael é alto e magro, e seu terno formal, cor vinho e calça preta parece acrescentar mais altura ainda. Ele entende o poder da quietude e a postura, e sua presença traz um brilho de elegância. Com sua pele cor de couro, cabelos grisalhos e pressão arterial constante, ele parece o verdadeiro James Bond, da época de Sean Connery, curtindo a vida na Califórnia. Michael tem mais de 70 anos, e ele faz isso há mais de 40. Se em algum momento nesse tempo todo você assistiu a uma luta de boxe na televisão, e especialmente se um cinturão estava em jogo, as chances são grandes de que Michael Buffer fosse o locutor do ringue. Por vezes, fazia viagens de um dia para dizer apenas essas cinco palavras.
Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling for the heavyweight championship of the world. Are you ready? Wrestling fans, are you ready for the thousands in attendance and the millions watching around the world? From the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
O que se dizia na época era que ele ganhava 5 milhões de dólares por noite, mas na verdade eram 30 mil dólares. Para Bruce Buffer, Michael Buffer não existia. E, em certo sentido, ele não existia mesmo. Seu nome era Michael Huber e ele recebeu o sobrenome de seus pais adotivos. Michael também não sabia absolutamente nada sobre Bruce. E ele nunca saberia se não fosse por um oficial do exército que tirou seus documentos de alistamento em 1965. O oficial deu uma olhada na certidão de nascimento de Michael Huber, notou que dizia Buffer e não Huber. Emitiu uma ordem. Você é Michael Buffer agora, soldado. Bruce e Michael levaram existências distintas. Michael com seus pais adotivos. Bruce com seus pais biológicos. Conectados e desconectados, tão entrelaçados e radicalmente diferentes quanto o boxe e o MMA. A história de Bruce é diferente. Com apenas 20 anos, ele já havia construído seu próprio negócio de telemarketing e ele era uma estrela. Você já ouviu falar do Lobo de Wall Street? Então, ele era como o Lobo de Los Angeles. Ele vendeu de tudo. Grande volume, pequenas margens. O telemarketing naquela época era mais primitivo do que é hoje. O escritório dele estava cheio de dezenas de listas telefônicas e você apenas percorria as páginas um número de cada vez. E ele fazia tudo dentro da lei. Por isso, Bruce tinha tanta certeza que não havia outros buffers por aí. Toda vez que ele abria uma lista telefônica, procurava um buffer. Nunca encontrou nenhum. O boxe ainda era um grande esporte americano naquela época. E Mike Tyson acabou tornando ele ainda mais. Bruce e seu pai, Joey Buffer, vinham às lutas juntos, mas antes de uma determinada luta, Bruce não lembra qual, o locutor chamou sua atenção. Ele era tão diferente dos outros locutores, muito bonito, de aparência afável, um tipo James Bond. Fiquei fascinado, disse ele, porque pensei, que trabalho legal, viajar pelo mundo, vestir-se bem e anunciar o meu esporte favorito. Foi provavelmente a primeira vez que Bruce se imaginou apresentador de lutas. Então, eles colocaram o nome do locutor na parte inferior da tela e dizia claramente, Michael Buffer. Seria realmente uma coincidência? Esse Michael Buffer também adorava boxe? E tão bonito? Quão estranho foi isso? Talvez eles fossem primos distantes? Tinha que haver uma ligação. Bruce não conseguiu tirar isso da cabeça. Não havia nada que pudesse fazê-lo esquecer. As pessoas perguntavam também, você por acaso é parente do Michael Buffer do boxe? E ele respondia que não. Meu irmão se chama Brian. Mas isso não saía mais da cabeça de Bruce. Por meses, isso durou. Até que finalmente, durante uma viagem de carro para São Francisco com seu pai, em 1985, Bruce perguntou no banco do passageiro se Joey tinha alguma ideia de quem era esse tal de Michael. Seu pai desviou os olhos da estrada por tempo suficiente para dar uma rápida olhada em Bruce. Então ele disse, eu acho que ele é seu irmão. Enquanto isso, Michael decidiu que precisava de uma maneira de sinalizar para os fãs que depois de uma longa apresentação, a luta realmente estava prestes a começar. O equivalente no boxe de "Senhores, liguem seus motores". Michael Buffer relutava em confessar que tinha um lutador favorito. É claro que seu coração pertence a Sugar Ray Robinson. Robinson foi nocauteado apenas uma vez em suas 199 lutas. Mas quando se tratava de exibição, ninguém poderia competir com Muhammad Ali. Michael gostava muito do jeito lírico em que Ali criava o clima antes da luta. Flutue como uma borboleta, pique como uma abelha, sou jovem, sou bonito, sou rápido, não posso ser derrotado. Era assim que o Muhammad Ali se comunicava. Uma fala específica de Ali, no entanto, deu a Michael a inspiração que ele precisava. Rumble, jovem, rumble! E aí ele criou. Michael percebeu que o público reagiu à frase e mesmo ainda em uma época que ele não tinha o domínio da oratória dessa fala. Um certo cantor, seu amigo, deu-lhe alguns conselhos. Depois que você disser "vamos nos preparar para fazer barulho", disse ele a Michael, "cale a boca. As pessoas querem reagir. Acredite em mim. Apenas faça uma pausa e depois continue." Michael seguiu o conselho, essa pequena sugestão, e foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Foi só então que Michael começou a fazer exatamente como faz até hoje.
Let's get ready to rumble!
E então Donald Trump apareceu em sua vida. Em certa luta de pesos pesados, ele foi até Michael e perguntou: "Meus funcionários não te ligaram?" Ele disse que não. Trump disse: "Bem, vamos ter muitas lutas aqui e você será o locutor do ringue." A partir daquele dia, Michael começou a ganhar mais notoriedade. Agora, ele era mundialmente famoso. LGRTR, a sigla do seu jargão, estava se tornando uma marca registrada de pré-luta, e ele sabia que precisava de fato registrá-la. Ele queria fazer isso, mas não sabia como. Ele conversou com alguns advogados e não conseguiu encontrar nenhum caminho. Ele fingiu ser realmente dono do seu jargão, legalmente dono, pois já o era de fato. E então, do nada, seu irmão, há muito perdido, Bruce, apareceu e resolveu tudo.
This is silent noise.
Foi Joey Buffer quem ligou para Michael, não Bruce. A coisa era de pai para filho. Michael tinha cerca de 40 anos. Certa noite, foi transmitido um evento pela televisão local em Los Angeles. E entre as lutas, uma das garçonetes entregou a Michael um pedaço de papel de um espectador assistindo em casa, esperando que ele ligasse de volta, dizia Joey Buffer, com o número de telefone. Ele sabia exatamente quem era. Ele sabia o nome de seu pai. Michael se lembra de seu pensamento. Bem, isso é interessante. E Bruce se lembra de como se sentiu quando Michael Buffer, entrou no restaurante para conhecer seu pai biológico e seu meio-irmão pela primeira vez. Bruce era grande fã do trabalho de Michael e agora era sangue do mesmo sangue. "Este é o seu irmão." Foi uma noite maravilhosa. Bruce ficou muito feliz que todos se deram bem. A noite que Bruce decidiu o que fazer foi em 13 de novembro de 1992, após a luta de Riddick Bowie contra Evander Holyfield em Las Vegas. Bruce sorriu com admiração quando seu irmão recém-descoberto apresentou sua frase de efeito agora mundialmente famosa. Dessa vez, porém, Bruce disse: "Eu tive uma inspiração." Ele voltou ao seu quarto depois do jantar e começou a anotar furiosamente todos os esportes nos quais ele e Michael implementariam a frase. Vamos tornar essa frase tão popular que se tornará parte da cultura americana. E foi exatamente o que ele fez. Bruce chegou na vida de Michael como se tivesse vindo com um pedaço que faltava em seu cérebro. E então terminou o que Michael tinha ficado com dor de cabeça só de começar. Ele registrou a marca LGRTR com tanta eficácia que até eu estou um pouco preocupado por usá-la demais nesse podcast. Fiel à sua palavra, Bruce fez seu irmão mais velho um homem rico. Então Michael retribuiu o favor, anunciando seu querido irmão no ringue. Em determinado evento, Michael disse a Bruce: "Traga seu smoking e tente anunciar uma das lutas." Bruce aceitou. Bruce disse, abre aspas: "Eu nunca esquecerei. Anunciei o vencedor e o lutador apareceu e apertou minha mão. Ele disse: Bruce, muito obrigado por anunciar, mas eu estava 2 meses ansioso pelo seu irmão fazer isso. Foi uma facada, mas foi apenas a primeira vez." Agora, tudo que Bruce precisava fazer era vender seu caminho para o trabalho da mesma maneira que Michael havia invadido Atlantic City 13 anos antes. Os trabalhos apareceram rapidamente. Ele recebeu uma ligação dos proprietários originais do UFC para anunciar um evento. Salário: $750. Importante dizer o quanto Bruce era apaixonado pelo recém-lançado UFC e o quanto ele queria apresentá-lo. A virada para Bruce, na verdade, não teve nada a ver com o UFC. Um produtor da Warner Bros. Studio havia assistido um dos eventos que ele havia anunciado. E ele disse a Bruce que um seriado chamado Friends, na época em sua terceira temporada, queria fazer um episódio do Ultimate Fighting, e perguntou se ele estava livre para participar. Como locutor do UFC? Sim, sim, ele estava livre. Era o episódio 24, aquele com o Ultimate Fighting Champion. Seu estilo, sua apresentação, sua entrega, tudo que Bruce Buffer faz. Ele se tornou um mestre absoluto e é o melhor do mundo no momento, declarou Dana White. Abre aspas, não há ninguém melhor que ele. Fecha aspas. E embora Dana White possa estar certo de que Bruce é o melhor do mundo no momento, mesmo que ele esteja dizendo apenas para irritar Michael e, por extensão, o boxe como um todo, Bruce não é o GOAT, que quer dizer o melhor de todos os tempos. E uma das coisas mais agradáveis sobre Bruce é que ele sabe disso e não consegue acreditar na sorte de ser o irmão mais novo do GOAT. Ele idolatra Michael. Michael é seu James Bond e ele é o 006. Essa história que eu trouxe é adaptada de um artigo da ESPN de Devin Gordon e da biografia de Bruce Buffer. Peço desculpas pela minha pronúncia, porque às vezes eu não tenho tanta habilidade com o inglês assim, ou com nomes e tudo mais. Eu irei deixar nos links da descrição desse episódio o artigo da ESPN e também um link para o livro A Biografia de Bruce Buffer. A minha ideia aqui é enriquecer esse podcast com uma história curiosa, real, fazendo um paralelo com o nosso tema, que é Santo de Casa Não Faz Milagre. Se você está no mercado de trabalho formal há algum tempo, provavelmente já passou por uma dessas três situações. A primeira delas, contrataram alguém de fora da empresa, ou chamado outsider, para ocupar um cargo que alguns colaboradores desejavam, deixando-os aí frustrados por não terem sido valorizados. Segunda situação, contrataram alguém de fora da empresa, outsider, para ocupar um cargo que você desejava. Terceira situação, você é a pessoa fora da empresa que assumiu um novo cargo que os colaboradores sonhavam e agora vai enfrentar uma baita resistência de relacionamento. E por que isso acontece? Por que as empresas, por vezes, não valorizam a prata da casa? Vamos voltar ao caso real dos irmãos Buffer. Resumidamente, Michael Buffer já tinha um sucesso dentro do mundo do boxe nos Estados Unidos, que é um esporte muito popular, e era ainda mais na sua época. No entanto, por mais reconhecimento que tivesse, não conseguia escalar sua marca, seu jargão, começando por não conseguir nem registrar suas frases de impacto. Então conheceu Bruce, que além de exímio negociador, era seu irmão descoberto do anonimato. Bruce tem as competências necessárias para ajudar a alavancar o nome e a marca de Michael Buffer. Lembrando aqui que o conceito de competência é a reunião de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, saber a teoria, saber atuar na prática e, por fim, querer fazer. Bruce sabia o que era necessário fazer para registrar a marca. Já tinha prática com aquilo, os caminhos e atalhos, e por fim, como amou seu irmão assim que o conheceu, teve uma das que eu considero mais importantes no somatório da competência. Querer fazer. Estava comprometido com o irmão. É mais comum a empresa promover prata da casa, já que teoricamente é mais fácil, barato e seguro, pois se conhece o histórico do colaborador. Mas existem pelo menos 3 armadilhas para a empresa decidir por alguém de dentro ou fora da empresa. A primeira é que, em vez da competência, a empresa acha que deve promover pratas da casa simplesmente por tempo de trabalho ou reconhecimento. Segunda, a promoção vai para um colaborador não preparado e que não recebeu treinamento nenhum nem desenvolvimento. Terceira, a empresa acredita que deve oxigenar seu quadro de colaboradores com sangue novo. E assim, teoricamente, novas ideias, desvalorizando colaboradores internos. Na verdade, não existe nada de errado com nenhuma dessas decisões. A armadilha está em como elas foram tomadas. É importante que a organização tenha política transparente de promoção associada a uma comunicação aberta sobre as competências necessárias. Aí estão acertando. O problema acontece porque temos dificuldades de nos comunicar eficazmente. Assim, despertamos frustrações dos colaboradores cheios de expectativas. Isto ocorre porque ninguém orientou esse indivíduo, deixando-o pensar desordenadamente, comportamento clássico de gestores despreparados que se utilizam de técnicas de manipulação em sua equipe. Depende da necessidade da empresa. O colaborador, seja promovido ou contratado de fora, deve possuir as competências inerentes ao cargo e alcançar resultados. Esse é o objetivo da empresa. Tanto a prata da casa como um profissional externo têm suas vantagens e desvantagens. Cabe aos gestores diretos e à empresa pesá-los e decidir qual é a melhor opção. Qualquer que seja, gerará mudanças e fará as pessoas se sentirem desconfortáveis. Para ser o santo de casa promovido, é importante que o colaborador esteja sempre se desenvolvendo e sinalizando à empresa dos caminhos que quer seguir e quais são as competências necessárias para atingir o seu objetivo. Qualquer que seja a decisão, sempre haverá pessoas descontentes. O importante é que a promoção ou contratação seja vista como justa e coerente pelos demais colaboradores. Ser o primeiro a chegar na empresa e o último a sair, entregar as demandas antes do prazo, o que mais? Dominar muito bem seu escopo de trabalho e ainda ajudar seus pares? Não vai te promover. Está fazendo bem aquilo que foi contratado para fazer, ou seja, sua obrigação. Eu sei, é duro, mas quem faz o que tem que fazer com primazia não merece ser promovido por isso, pois já é pago para esse fim. É verdade que o contrário também deve acontecer. Aqueles que não fazem seu trabalho devem ser demitidos. Ao cogitar uma promoção, pelo menos 2 questões vitais precisam ser consideradas. A primeira delas, tem que ter prontidão. Estar pronto, o mais preparado possível para quando e se a oportunidade chegar. Às vezes, a oportunidade bate na porta bem baixinho. Mesmo que não esteja 100% pronto, e diga-se de passagem, ninguém está, pelo menos 80% você tem que estar. Segundo, tem que existir a posição. Não ter a vaga é mais comum do que imaginamos. Haverá momentos em que estará preparado para o próximo passo, mas a oportunidade não virá ou poderá demorar mais do que você estará disposto a esperar. Esse é um problema menos ruim do que não estar pronto. Baseado em um artigo de Aquiles Rodrigues, publicado no portal Administradores, que estará no link da descrição deste episódio, eu vou deixar aqui 8 dicas para você ser o santo de casa que faz milagre. Elas falam por si só, não vou explicá-las. Número 1. Construa a sua imagem de acordo com o cargo que você deseja. 2. Construa relações de confiança. 3. Desenvolva a sua inteligência emocional. 4. Resolva problemas que as pessoas fogem. 5. Seja a parça do seu chefe. 6. Treine alguém para seu lugar. 7. Sempre se atualize. 8. Não caia na armadilha do super especialista. Pesquisando a origem da frase santo de casa não faz milagre, deparei-me com uma passagem bíblica em Marcos. Jesus lhes disse, abre aspas, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, fecha aspas. Ou seja, o dito é popular e bíblico. No mundo corporativo, um dos ambientes em que mais escutamos a frase, talvez pela crença por parte dos colaboradores que a empresa não valoriza seus talentos, ideias e projetos, quando alguém de fora, às vezes também na figura de consultoras, o aceite da organização acontece com mais facilidade. Mas se santo de casa não fizesse milagre, muitos de nós sequer estaríamos aqui. Muitas vezes duvidamos de nossos pais e eles fizeram alguns milagres que nos permitiram estar aqui hoje, não é verdade? Na empresa não é diferente. Se santo de casa não fizesse milagre, nenhum negócio sobreviveria. Portanto, já que a casa é a empresa, seja o santo, que é aquele que decide ter fé nos caminhos da casa. Invista em suas competências e o milagre acontecerá. A Rádio Peão Limitada é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para a sua empresa, transformando a Rádio Peão em parte da comunicação. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para a sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição desse episódio. Para todos os nossos ouvintes, deixei na descrição um rol completo de artigos e tudo aquilo de relevante que foi mencionado para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Dando sequência à nossa primeira temporada, semana que vem, em nosso próximo episódio, eu trarei 10 bons motivos para você não largar o emprego para abrir um negócio. Siga nosso podcast, compartilhe com seus amigos e familiares, pois isso dá uma força danada. Estamos presentes também nas mais diversas redes sociais. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e mão na massa, peãozada!